Muito obrigado, senador Ferraço. É uma honra para mim ouvi-lo, porque o senhor, nesta casa, tem sido um defensor destes temas que são importantes para o Estado, independente de partido político. Penso, na esteira do que foi falado por Vossa Excelência, que nós temos que pensar um projeto de Estado. Projeto de Estado. Infelizmente, no Brasil, nós ficamos, senhor presidente, naquele maniqueísmo. Quem foi melhor? Fernando Henrique Cardoso ou Lula? Qual projeto de Estado é melhor? Fernando Henrique ou Lula? Se nós analisarmos os temas debatidos no Congresso durante o governo Fernando Henrique e analisarmos os temas debatidos nesta casa durante o governo Lula, veremos que estamos diante do que se denomina de efeito X da hipocrisia política. Efeito X da hipocrisia política. Nós não pensamos um projeto estratégico para a República Federativa do Brasil que possa superar esta dicotomia entre dois grandes partidos, que é o PSDB e o PT. Temos que superar isso e pensar este projeto estratégico. Pensar o Brasil para frente, não pensar o Brasil de olho no retrovisor. Este projeto estratégico, ele é tampado como uma eclipse. Por esta hipocrisia política a que é trazida nestes debates, na chamada governabilidade. Com muita honra, concedo a parte ao senador Pedro Simon. Senador Pedro Simon, o senhor levantou o microfone.
Vossa Excelência traz ao debate um assunto realmente da maior importância e com muita competência, Vossa Excelência, o apresento. É claro que nós não temos nenhuma dúvida de dizer que o sistema partidário no Brasil ele é anárquico. Aliás, eu diria, e venho insistindo nisso, que se algo que no Brasil nunca funcionou foi o sistema partidário. Desde o início. Na época do Império, era de mentirinha. Na época da República Velha, na verdade, quem mandava era a política dos governadores. Em 1945, quando Getúlio fundou PTB, PSD, abriu o quadro, a Constituinte abriu o quadro, e aí se criaram partidos, foi PTB e PSD a favor de Getúlio, DN contra. Quando esses partidos começaram a ter conteúdo político, foram extintos. MDB e Arena, um contra, outro a favor do governo. A rigor foram criados para ser os dois a favor do governo. A Arena era sim senhor e o MDB com mais independência só dizia sim, se negava a dizer sim senhor. O MDB foi se formando, foi se criando, extinguiram os partidos. Eu era da tese de que a gente não devia extinguir, por isso briguei com o Brizola e não fiquei com ele. Nós não devíamos extinguir os partidos políticos, nós devíamos convocar a Assembleia Nacional Constituinte, extinguir os partidos e dentro da Assembleia Nacional Constituinte se organizavam os blocos que se identificassem. E depois de publicada a Constituinte, teria um ano para escolher os partidos. Continua essa anarquia, não tão pior como agora. Agora, Vossa Excelência tem razão. À margem de toda essa anarquia partidária, o que está acontecendo aqui é mais grave. Governabilidade é um termo bonito. É um termo, quando lá na Inglaterra, quando Chamberlain veio da conversa com Hitler, sim, dizendo que estava conseguida a paz por uma geração, e é recebido como herói, pouco depois Hitler entra lá na Áustria e Chamberlain cai e entra Churchill. E foi feita a governabilidade, se acertaram todos para irem adiante.
Sim.
Agora, no Brasil, a governabilidade é símbolo de vigarice. Estão envergonhando o termo. E nunca aconteceu o que está acontecendo hoje. Isso a dona Dilma, a presidente da República, tem que tomar conhecimento. As companhias hereditárias, o ministério ser fechado na mão de um nome só. Eu só digo para o presidente Dilma, vá ler no relatório da CPI, do Mensalão, o depoimento do presidente do PTB na época. A declaração que ele diz. E ele, eu até o elogiei, porque você não tem coragem de dizer o que está dizendo. Ele está fazendo, prestando um grande papel, fazendo o que está fazendo. Vossa Excelência está se acusando, mas está dizendo todo o fato. Ele dizia, não, vamos ser claros, nós dividimos partidos. Esse é meu, dele é meu partido, aquele é teu, aquele é teu e aquele é teu. E todos os cargos são dele, para com aquele ministério, com aqueles cargos, manter o partido. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Na verdade, o partido é porteira fechada para botar gente, para quê? Para fazer dinheiro para o partido. Isso não pode continuar. E a presidente da República é refém dos partidos políticos. Ela é refém dos partidos políticos. Então, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que democracia vai além dos partidos políticos, principalmente no Brasil. Mas nem esse mínimo necessário não existe no Brasil. Eu acho que a presidente, eu concordo que ela está numa posição difícil. Vamos falar cá entre nós. Você lembra que nós lá atrás nos reunimos para discutir que nós tínhamos que dar cobertura para a presidência quando ela falava em fazer uma limpeza, porque se falava aqui em derrubar a presidente, se falava em não dar cobertura, se falava em que se ia tirar a maioria da presidente e se criar uma confusão. Então a gente sabe que a posição dela é difícil. A gente sabe. O incidente que houve lá na reunião de sexta-feira, por um simples fala, não fala, um orador, mostra como nós estamos caminhando numa situação delicada. Uma coisa daquela, um negócio de vulgar. No entanto, criou um incidente que quase se transforma num problema mais sério. Então, eu falo com toda a sinceridade. Quando eu vejo agora, por exemplo, o ilustre diretor da CGT, da Companhia Geral de Investigações, falar em criar uma espécie de sinalizar assim, os novos membros que virão para o governo, que eles também têm o ficha limpa, quer dizer, as nomeações a serem indicadas lá no governo, se para ser senador e deputado e governador tem que ter ficha limpa, eles também devem ter. E isso é muito bonito, que é um gesto. Ninguém, eu nunca vi falar isso aqui no Congresso. Ninguém nunca vi falar isso no Legislativo. Quer dizer, nasceu de um ilustre membro do governo. Ele é que está lançando a tese, está fazendo a proposta, e acho altamente positivo, porque isso vem no sentido inverso. Isso vem, é que nem diz o presidente da OAB. Está certo que os partidos indiquem, mas pelo menos indiquem gente séria. Pelo menos indiquem gente séria. Então, Vossa Excelência está abordando um problema muito delicado. Vossa Excelência, com muita elegância e como um grande jurista, está ficando na tese geral do contexto, que é profundo, e faz bem ficar ali, porque se nós aprofundar, aí fica difícil.
Sim, mas eu não vou me fugir, não vou correr desta profundidade de nós verticalizarmos este tema. Então, eu quero assumir um compromisso, o compromisso de que nós possamos trazer novamente este tema à baila. Por ora, falamos da teoria. Agora, a teoria não existe sem o chamado doutor Fato. O doutor Fato é que hoje no Brasil, esta governabilidade não passa de balela. Não passa de balela. Com muita honra, ouço o senador Aloysio Nunes.
Meu caro senador Pedro Taques, eu vou na linha do senador Pedro Simão e dos outros oradores que o apartearam, que é aquela em que Vossa Excelência procura demonstrar que a força do presidencialismo de coalizão, tal como é praticado hoje, na verdade é fraqueza. É fraqueza porque fere a autoridade da Presidência da República e fere também a autoridade do Congresso Nacional. Portanto, é fraqueza institucional. E fraqueza institucional é pouca governabilidade, ou seja, a capacidade de transformar ideias em ação, a capacidade de tirar projetos do papel, a capacidade de fazer as reformas que o Brasil precisa. De modo que o que aparentemente é a força política que vai na linha para criar-se a governabilidade, nos termos em que as coalizões são feitas, gera exatamente o seu contrário. Gera a perda de governabilidade e a perda de eficácia pela corrosão da autoridade. É evidente que existe a necessidade de composição política para se ter maioria parlamentar. Especialmente, isso é assim no parlamentarismo e é assim também no presidencialismo, especialmente na vigência de regras eleitorais, em que, a não ser por um milagre, a maioria expressa na eleição do presidente, muito raramente, se não se expressará também na composição das casas legislativas. É preciso compor, e compor, claro, inicialmente com os partidos que estão engajados no mesmo projeto. O problema é que esse presidencialismo, essa forma de fazer aliança foi desvirtuada. Getúlio fez coalizões, Juscelino fez coalizões, não é? Jango fez coalizões. Temos aqui governadores, foram governadores, o Pedro Simão foi governador, Ricardo Ferraz foi governador, montaram suas maiorias na Assembleia Legislativa, mas nunca se ouviu falar em escândalo no governo Pedro Simão ou no governo Ricardo Ferraz. Por quê? Porque havia um mínimo de coerência na programática, na composição, e havia, sobretudo, o zelo daquele que exerce o cargo majoritário em preservar a sua autoridade. Ou seja, aquelas pessoas que eram nomeadas dependem de quem os nomeia, que é o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito. Não é possível entregar a porteira fechada, nomeiem quem quiser, façam o que quiser. É? Com nesse mecanismo, partidos são criados especialmente para vir a ocupar o poder, para partir daí, ocupando nichos do poder, reproduzirem as condições de existência dos seus mandatos e das suas legendas. Não é? É um pouco como se fazia, o senador Pedro Simão foi ao Império, eu também vou, o célebre discurso do conselheiro Nabuco de Araújo. O imperador faz o ministério faz as eleições fazem a maioria. Quer dizer, partidos que são formados para ir ao governo, estar no governo, se apropriarem dos recursos públicos para fins particulares, que são os fins partidários, quando não coisa pior, para assim, então, fazerem bancadas ampliarem o seu círculo de influência. É preciso romper com isso. É preciso romper com isso. Eu creio que a voz de Vossa Excelência, e que corresponde, que expressa um sentimento que vai muito além do seu partido, de parlamentar do seu partido, mas que abarca um número muito grande de políticos, de parlamentares, tem uma profunda ressonância na opinião pública e corresponde exatamente, estritamente ao interesse do nosso país. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado pela parte, senador Aloísio. Mas é interessante, nós fomos buscar na história imperial brasileira, a partir de 1848, Dom Pedro II, ele tinha o dom, né, tendo em conta o seu cabedal de conhecimento, como se falava à época, de nortear esta governabilidade entre os conservadores e os liberais, em cada um destes gabinetes. Mas só que hoje, infelizmente, nós não temos um estadista como aquele. Agora, a responsabilidade, já encerro, senhor presidente, não é só do chefe do executivo. A responsabilidade também é nossa, porque nós estamos aqui não como senadores eleitos de forma avulsa, de forma independente. Nós fomos eleitos por partidos políticos. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade dentro da sua agremiação partidária. A culpa é de todos nós. Agora, não basta nós procurarmos os culpados. Nós temos que buscar soluções. Estes temas precisam ser debatidos nesta casa, ao menos debatidos, porque em um determinado momento, em razão da impaciência do cidadão, estes temas deverão ser concretizados. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência com o tempo.